os nossos trabalhos. Solicito aos seus agentes de autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. Não há expediente para ler. Passamos então à ordem do dia, que foi fixada pelo Bloco de Esquerda, com vários projetos relativos à temática da adoção e conexas. Para apresentar... Havia mais silêncio na sala quando a sessão ainda não se tinha iniciado. Para apresentar os projetos do Bloco de Esquerda, assim haja condições, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há semanas, numa reportagem num jornal, dizia uma assistente social relativamente a uma conversa que tinha tido com uma das pessoas das famílias de acolhimento que acompanhava. Dizia ela que uma das frases que ouviu dessa família e é que mais repetidamente ouve de famílias de acolhimento é que elas têm muito amor para dar porque querem ajudar as crianças. E é certo que alguns poderão dizer, bem, mas não é só de amor que se ajuda as crianças, não é só dessa vontade das famílias que nós podemos garantir o superior interesse das crianças. Mas eu creio que nenhum de nós poderá dizer que haverá em Portugal menor amor das famílias de acolhimento pelas crianças do que em qualquer outro país da Europa, que haverá, estatisticamente, uma outra condição económica face a outros países da Europa para acolher crianças e famílias de acolhimento. No entanto, a realidade é muitíssimo pior em Portugal do que no resto da Europa. No que toca ao rácio entre crianças institucionalizadas e crianças em família de acolhimento, Portugal está na cauda da Europa. Os últimos números indicavam que havia 6.369 crianças a cargo do Estado. Algumas delas temporariamente, outras definitivamente até encontrarem um projeto familiar que lhes pudesse dar para a adoção, mas eram 6.369 crianças. Destas, nem 5% estavam em famílias de acolhimento. 278.
Senhor deputado, peço desculpa de interromper. Há vários senhores deputados em pé a falar em várias direções. O ruído não se compagina com o direito de qualquer deputado a fazer-se ouvir, portanto peço... o mínimo de ruído possível. Peço desculpa, faça a favor de prosseguir.
É o problema quando nós falamos de políticas para as crianças no nosso país, há muita preocupação com a natalidade, mas depois, quando chega a altura de discutirmos, há muita conversa para o lado. Por isso, nessa parte em concreto, acho que é importante nós ouvirmos o que é essencial num debate que, me parece, podemos cultivar mais o consenso do que o dissenso. Assim o Chega se acalme para nós podermos defender as nossas crianças.
Peço aos serviços que interrompem a contagem de tempo. Manifestamente há dificuldades em entender o que eu digo. Peço aos senhores deputados que se encontram em pé no plenário, que se sentem no plenário ou se desloquem para outras localizações deste Parlamento em que podem estar aí em pé.
Há apenas e só... Senhor,
peço desculpa, insisto, porque há pessoas que parece que fazem questão de fazer de conta que não estão a ouvir. Peço desculpa, porque manifestamente o Sr. Deputado está a ser prejudicado na sua intervenção. Vamos ver se agora as condições estão criadas para poder prosseguir.
Do total de 6.369 crianças a cargo do Estado, apenas 278 estão em famílias de acolhimento, para um número de 211 famílias de acolhimento. Coloca um rácio como não há na Europa. Portugal é dos países onde menos as crianças a cargo do Estado estão em famílias de acolhimento. Contraria tudo o que é o conhecimento atual sobre esta matéria. Uma criança numa família de acolhimento consegue ter mais estabilidade, consegue ter mais garantias de um acompanhamento de proximidade, consegue ter um melhor desenvolvimento emocional do que institucionalizada. E desse ponto de vista, a pergunta é, então, porque é que Portugal está na cauda da Europa neste indicador? É uma preocupação generalizada, não é apenas do Bloco de Esquerda. Creio que todos os grupos parlamentares nesta Casa e mesmo o Governo já manifestaram preocupações com esta realidade. E, portanto, o espaço de debate hoje é para nós podermos, em conjunto, encontrar soluções para uma realidade que a nós todos nos toca e que a nós todos nos obriga a que reflitamos sobre ela. O Estado ter crianças a cargo já é uma situação limite. Significa que algo falhou. É, digamos, o mal menor, porque o bem, em algum momento, deixou de existir. Mas um Estado que não garante que a melhor das respostas que pode dar esta criança não é uma família que as possa acolher, é um Estado que está a falhar daquilo que o próprio Estado se comprometeu. Portugal reconhece, junto da Unicef, por exemplo, que deveria dar prioridade ao acolhimento familiar. Desde 2015, que a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Risco diz que essa deveria ser a situação preferencial até aos 6 anos. No entanto, insisto nos dados que eles são aqui lapidares. Não chega a 5% o número de crianças em acolhimento familiar face ao número de crianças institucionalizadas. Fazemos então tudo o que poderíamos fazer para garantir o acesso de crianças institucionalizadas a uma possibilidade de famílias de acolhimento? A resposta é não. E por isso nós trazemos aqui alterações legais que permitem retirar entraves desse processo. Um dos entraves é aquele que existe em Portugal, mas que não há noutros países. É que uma família, que seja família de acolhimento, não pode ser ao mesmo tempo candidata à adoção. Faz isto sentido? Não faz sentido. É certo que há quem diga que se uma família de acolhimento também for candidata à família de adoção, pode então fintar as regras da hierarquia, da lista, da fila para o processo de adoção. Mas eu pergunto-vos, o que é mais importante? É o superior interesse da criança, mais salvaguardado pela estabilidade, pelos laços emocionais criados, pelo vínculo que possa criar com uma família, ou uma lista, uma hierarquia, na ordem que protege os direitos da família e não os direitos da criança? Eu creio que, face a esta pergunta, a resposta de todos é unívoca. De todos, menos da lei. Porque a lei cria este impedimento. Poderíamos dizer, bem, mas isto vai mudar tudo? Isto vai mudar alguma coisa? Não muda tudo. Não dá a famílias que não tenham condições para ser famílias de acolhimento o direito a serem famílias de acolhimento. Não dá condições a famílias que não tenham condições para ter um projeto de adoção que respeite o direito das crianças o direito a serem famílias que pretendam ter esse projeto de adoção. E por isso, não se belisca em nada o direito das crianças, mas retira-se o entrave legal que atualmente nos coloca na cauda da Europa. Propomos também que, a exemplo do que já acontece noutros países, seja facilitado que, quando um familiar mais distante ou um amigo da família quiser ficar com uma criança a cargo e, por isso, seja candidato a esta forma de família de acolhimento, tenha exatamente os mesmos apoios económicos que uma família de acolhimento. Pergunta, isto vai mudar tudo? Isto vai fazer toda a diferença? Toda não fará, mas alguma fará. Dizem-nos vários dos representantes das famílias de acolhimento que o problema não é o dinheiro, porque onde há muito amor, o dinheiro não faz diferença. Mas nós sabemos que às vezes o amor não chega e o dinheiro também custa, é preciso para pagar as contas no final do mês. E desse ponto de vista, o Estado pode e deve garantir que atualmente as restrições que existem, que quando um familiar afastado ou um amigo da família pretenda ficar com uma criança a cargo, impedindo a sua institucionalização, o Estado possibilite também, garantidos os direitos da criança, um apoio pecuniário para dar também as garantias de que esse acolhimento é devidamente realizado. O superior interesse da criança. Nestas duas propostas, que são aquelas que dão um corpo principal ao nosso projeto de lei, em nenhum momento ele está beliscado. Pelo contrário, em todas as propostas de alteração, ele está valorizado. Porque é valorizar o superior interesse da criança quando nós garantimos o seu bem-estar, o seu desenvolvimento, a criação de vínculos, a formação da sua confiança, quer em si própria, quer nos outros, a possibilidade de pensar num projeto de vida e também, sim, a possibilidade de pensar num projeto de família. E eu creio que todos, mas todos e todas concordaremos que qualquer uma destas variáveis importantes para a formação de crianças e jovens é muito mais facilmente alcançável num espaço de acolhimento familiar do que num espaço de institucionalização. Significa que estes projetos são contra as instituições que atualmente fazem um trabalho importantíssimo? Não. Reconhecemos a sua necessidade, reconhecemos o seu reforço, mas sabemos a limitação da sua ação. Por isso também, por reconhecermos a sua importância, propomos que haja um reforço da formação de técnicos, quer das entidades que atualmente fazem a instituição de acolhimento, quer das próprias famílias, quer de quem acompanha as famílias e as instituições. Fazendo isso, capacitamos todos para melhor respeitar as nossas crianças, os nossos jovens, os seus direitos. Pretendemos que isso seja feito numa matéria fundamental, porque atualmente mais de 70% das crianças que estão a cargo do Estado têm mais de 12 anos, o que torna uma maior dificuldade, quer para projetos de acolhimento familiar, quer para projetos de adoção. E por isso, achamos necessário que haja uma sensibilização, quer das famílias, quer das equipas técnicas, para garantir, junto das famílias que pretendem este tipo de projetos, uma maior abertura para crianças de uma idade mais avançada. Mas com a garantia também que essa abertura é acompanhada de um maior acompanhamento da parte do Estado, também por técnicos destas instituições. E é por isso fundamental nós capacitarmos instituições, famílias, crianças e jovens para melhor provermos com os direitos das crianças e dos jovens. Mas é de crianças e de jovens que falamos. E é importantíssimo também, chegam-nos esses ecos do terreno, que nós respondamos a uma das matérias fundamentais, à sua emancipação, à sua independência e à criação de projetos de vida independentes. Falta essa formação muitas das vezes nestes percursos. São crianças sem os vínculos familiares que lhes são próximos a muitos de nós, são crianças sem o acompanhamento ao longo da sua vida que não lhes possibilitaram a criação de um conjunto de mecanismos para a independência, são jovens adultos que precisam desses mecanismos. E é por isso também necessário reforçar estas capacidades que eles têm com a formação para o efeito. São, portanto, medidas positivas. Saudamos todos os grupos parlamentares que vieram a debate com iniciativas próprias. Nós temos toda a disponibilidade para as debater e para trabalhar sobre elas da especialidade. Saudamos também aqueles que não as trouxeram, porque acreditamos que são sensíveis a este debate e que estão disponíveis para um diálogo mais aprofundado. Em nome daquilo que comecei, em nome do amor que nós temos pelas nossas crianças e, acima de tudo, em nome dos direitos que elas têm a um Estado que lhes dê todas as possibilidades de desenvolvimento, disse.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem 3 pedidos de esclarecimento. Presumo que responda em conjunto. Para o primeiro pedido de esclarecimento, em nome da bancada do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Gilberto Anjos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, caras e caros deputados. Se não queremos ter um país e um futuro vulnerável, não podemos aceitar e tolerar que tenhamos crianças e jovens em condições de vulnerabilidade. O Partido Socialista demonstra a importância com que encara não só o tema central agendado pelo Bloco de Esquerda para hoje, como com tudo aquilo que envolve as crianças e os jovens. Não apenas com palavras e declarações, mas acima de tudo com políticas e medidas que se têm revelado estruturante para eliminar as desigualdades entre os mais jovens, na promoção da inclusão, na diminuição do risco de pobreza, de modo a garantir que todas as crianças e jovens tenham uma infância que lhes forneça alicerces sólidos para poderem ter um futuro promissor e, acima de tudo, para poderem escolher o seu futuro. Esta é a garantia que as crianças e jovens têm com a decisão dos portugueses de escolher um partido que tem no Estado Social e no reforço do Estado Social uma das suas matrizes ideológicas. Seria intelectualmente desonesto não assumirmos que existe ainda muito para fazer no que diz respeito às crianças institucionalizadas ou ainda aos maus-tratos da infância. Tanto que o atual governo do Partido Socialista já assumiu como objetivo trabalhar de modo a reduzir mais de 1.200 o número de crianças e jovens em acolhimento residencial até 2030, promovendo o acolhimento familiar. E esta é apenas uma das frentes em que o governo do Partido Socialista avança, numa que é assumidamente uma das suas grandes prioridades, a criança e os jovens.